Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamiletes, bem-vindos a mais um Mamilos, o seu espaço semanal reservado a trocas e não a ensinamentos. Entra aí, puxa a cadeira, serve um café, fica à vontade para discordar com gentileza e empatia, porque estamos aqui para crescer todos juntos, não é mesmo, minha companheira de microfone?
Oba, estamos aí. Quem somos nós?
Eu sou a Cris Bartz, e você?
Eu sou a Ju, pausa dramática, Valauer.
Depois que você escreve esse sobrenome por um ano, eu aposto que você vai aprender.
Muito bem. E o som do Mamilos, Caio, eu não tô querendo plantar a sementinha da discórdia, mas tá rolando uma disputa pra saber quem é que tem a voz masculina mais bonita do Mamilos. Você ou o Oga? E agora? Capricha aí apresentando o som do Mamilos dessa semana pra gente.
Olá, personas Corraine, aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. E Ju, sobre as vozes, a minha aparece apenas um trechinho do programa para deixar aquele gostinho de quero mais. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes brasileiros no e-mail somdomamilos@b9.com.br somdomamilos@b9.com.br. E facilita e muito a minha vida se vocês enviarem os links do site oficial do artista ou então um lugar onde nós podemos buscar o download direto das músicas dele para utilizar no episódio. Eu agradeço de coração se vocês fizerem isso. E hoje nós vamos ouvir o Cícero, um artista de MPB indie rock lá do Rio de Janeiro. Então fiquem aí com o Cícero, o som do Mamilos.
Tem beijo pra Salvador na Bahia,
pra Rio Branco no Acre,
pra Noruega
e pro Thiago Alvarenga, mamileiro evangelizador. Feliz aniversário, querido.
E ó, fale com Mamilos. Você pode escolher canal que tem pra mais de meia. A gente tá no Facebook do Mamilos, no Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest com o perfil @mamilospod. Tem também o e-mail mamilos@b9.com.br e a lindíssima página do Mamilos dentro do B9, onde as discussões são sempre riquíssimas.
Você também pode contribuir com esse projeto pelo Patreon, patreon.com/mamilos. Vem ajudar a gente.
E tem merchan essa semana. Tem o curso de cinema É Nós na Fita, que é dedicado a jovens de 15 a 20 anos. Ele tem duração de 9 finais de semana, são sábados e domingos de 9 às 18 horas. No curso, as aulas abrangem as principais áreas do cinema e eles acabam produzindo um curta-metragem. É muito legal isso. Eu fiquei muito interessada quando apareceu. Pena que eu não tô na faixa etária.
Por pouco, assim, quase.
Só um tiquinho. Os professores são bem legais. A maioria dá aula na Faculdade de Audiovisual do Senac. E o mais legal, é tudo de graça. O curso tem 5 edições por ano e os céus espalhados pelas 5 regiões de São Paulo que abrigam esses ensinamentos. Atualmente estão abertas as inscrições do curso no céu de Jaguaré, que fica na Zona Oeste de São Paulo. E tá aqui o link na pauta para vocês irem conhecer, se inscrever. E tem mais um avisozinho aí de merchan.
Gente, só tem 5 vagas pro curso de Love Brands. Corre! Corre!
Peitinho é tipo unha, né? Se você estraga uma vez, estraga outra na sequência. Pagamos peitinho outro dia, pagamos peitinho de novo dessa semana. Confundi medicamento, a confusão danada. Chamamos um homem de novo pra explicar, né, Juliana? O que que aconteceu?
É, na verdade, o Átila, pra ser justa, ele, no dia seguinte, que a gente gravou na quarta, no dia seguinte, ele me mandou uma DM falando, ah, eu confundi na hora o nome dos medicamentos e tal. Só que não deu tempo da gente gravar de novo pra substituir o áudio. Então foi pro ar, com erro mesmo, ele vai fazer a correção agora pra vocês. Mas, além disso, o que que a gente fez? A gente vai trazer também pra vocês em função...
Não satisfeitas com um mamilo, a gente...
É, na verdade, assim, o que acontece é, como a situação do surto do H1N1 acabou ficando essa semana mais quente aqui em São Paulo, então muitas mães bem preocupadas, tá gerando uma corrida muito grande pela vacina. Então a gente resolveu, além de fazer errata com a Atila e conversar um pouquinho mais com ele, conversar com uma médica, porque o ponto de vista é bem diferente. O ponto de vista do Atila, ele é de um virologista, de um cientista que tem o distanciamento de quem está no laboratório analisando as coisas. O médico está no dia a dia, está tratando as pessoas e para ele, uma pessoa... Não é uma estatística, né? Para o médico que está dando a notícia para a família, a tendência é ele ser mais conservador, porque ele não quer correr nenhum risco, né? Então a gente vai ouvir, eu acho que é importante vocês saberem, assim, a gente não vai dizer o que está certo, o que está errado, a gente só quer complementar a visão que a gente passou para vocês terem, além da visão científica, terem a visão de tratamento, de qual é o protocolo do Ministério da Saúde, de como lidar com o H1N1.
E a querida doutora Vanessa, que já fez um programa conosco lá atrás sobre parto, tá com um bebê pequenininho e se disponibilizou a conversar gentilmente conosco para trazer essa visão de tratamento e também da medicina.
Olá, Átila aqui, biólogo, pesquisador, apresentador de YouTube nas horas vagas e não tão vagas. E estou aparecendo aqui justamente para fazer uma correção do que eu falei no episódio anterior do Mamilos, e que eu me referi duas vezes ao mesmo remédio. Eu falei oseltamivir e tamiflu, e na verdade eles são a mesma droga. E o segundo remédio que eu queria falar é o zanamivir, que é um remédio para tratar as pessoas que podem ou estão com gripe e estão em risco. E é um remédio que ele é inalável e só fica sob controle de hospitais e de médicos, ele não fica disponível à venda nas farmácias.
Tá, agora a gente vai chamar a doutora Vanessa Vigna para ter uma visão médica sobre o surto e principalmente sobre o tratamento e sobre em que situações recorrer ao pronto atendimento, em que situações ir para o médico, como lidar, principalmente com pessoas que estão em risco por nessa epidemia.
Meu nome é Vanessa, eu sou médica obstetra, atuo no pré-natal de alto risco e tenho contato com pacientes que se expõem ao vírus H1N1 desde a pandemia de 2009.
Vanessa, você conversou comigo que tinha algumas informações que você queria corrigir em relação ao programa anterior.
Sim, Juliana. A respeito principalmente do uso do medicamento, do oseltamivir, que é utilizado tanto para tratar a infecção pelo H1N1, né, ou pela influenza de outro subtipo, como H2N3, quanto para fazer prevenção de infecção em pacientes de risco. Esse medicamento, ele reduz o risco de óbito e de complicações graves da doença e deve ser introduzido quanto antes em caso suspeito, conforme a orientação do último protocolo do Ministério da Saúde, que é o protocolo de 2015.
A gente viu aqui que as mortes por H1N1 em São Paulo chegaram a 55. É um número 5 vezes maior do que o registrado no ano inteiro de 2015, quando 10 pessoas morreram. E a Secretaria Estadual de Saúde já estima que pelo menos 149 mil pessoas necessitem justamente desse tratamento que você estava falando, que é o triplo de pacientes tratados no ano passado. Em função disso, começou nessa segunda-feira a imunização contra o H1N1 dos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais da região metropolitana, onde se espera imunizar pelo menos 532.400 pessoas. No dia 11, essa vacinação antecipada, então, que só São Paulo está fazendo, o resto do Brasil continua o calendário normal, vai para os outros 3 grupos de risco, então, que são idosos, gestantes e crianças entre 6 meses e 5 anos. E aí se espera imunizar 3,5 milhões de pessoas. O que a gente está vendo é uma corrida, enquanto isso não acontece, aos centros de vacinações privados, né, que estão esgotando as vacinas rapidamente, estão dando filas e não estão dando conta de atender todo mundo que precisa, porque realmente não tinha essa preparação. E eu acho que está causando muito burburinho aí, muitas informações desencontradas, né?
Sim, com certeza. Então, o que eu acho importante? Primeiro, nós estamos diante de um surto, né, de uma doença infecto-contagiosa de transmissão respiratória. Então, quanto mais a gente compreender a respeito da transmissão, melhor a gente vai conseguir se precaver da contaminação. O vírus influenza, ele é transmitido no planeta Terra inteiro, praticamente, e tem períodos de maior transmissibilidade, né? Então, ele tem uma transmissão sazonal, que para o hemisfério sul era esperado para o final de março mesmo, que você tivesse um aumento da transmissão. Então, está acontecendo, mas não está tendo uma antecipação. Era esperado que começasse a ter, no final de março, uma frequência maior. Só que essa frequência está acima do que era esperado para esse período, e tem um número muito maior de casos, então é importante a gente conter a transmissão. O mais importante agora é conter a transmissão. Para você conter a transmissão, você tem que entender que ele é transmitido pela secreção respiratória, então secreção nasal, oral e de olhos. Né? A pessoa tem que estar a uma distância inferior a 1 metro de você para poder transmitir, você tem que ter contato com essa secreção. Por isso, vacinar primeiro dos profissionais de saúde que têm um contato maior com secreções contaminadas faz parte da estratégia de conter a expansão do surto. Né? Assim como pedir para as pessoas evitarem aglomerados humanos nesse período. Outra coisa, quem está excretando o vírus? Está excretando o vírus quem está doente, né? Ou que está 24 horas antes do início dos sintomas, que já teve contato com o vírus e ainda não iniciou os sintomas, essa pessoa também está transmitindo. A gente recomenda que, a partir do momento que seja constatada a presença de uma síndrome gripal, seja confirmada ou não H1N1, ou outros subtipos de influenza, que essa pessoa fique em sua casa, né? Que ela utilize máscara para conter as secreções e que ela restringe o convívio com outras pessoas, porque assim ela vai estar evitando que o vírus dissemine. Esses vírus, eles têm uma mortalidade alta mesmo, que é esperada, é uma mortalidade em torno de 10%, que é altíssimo para qualquer doença. Você esperar que 10% das pessoas que sejam contaminadas morram, é uma mortalidade alta. Então, a gente tem que, quem está com o vírus e não está grave, vai estar em casa e com máscara. Primeiro ponto. Segundo, é se essa pessoa tiver contato com pessoas de alto risco para complicações, são idosos, pessoas com doenças crônicas, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas. São aquelas mulheres que tiveram bebê no intervalo inferior a 15 dias. Os primeiros 15 dias após o parto são muito perigosos. Se contrair esse vírus, você vai ter complicações graves. Para essas pessoas, se elas entrarem em contato com alguém que teve H1N1, tem que fazer uma coisa chamada quimioprofilaxia, que é dar o oseltamivir de forma preventiva. Você dando esse medicamento, segundo o protocolo do Ministério da Saúde de 2015, você tem uma redução de 90% da taxa de infecção. Ou seja, você está protegendo essas pessoas. Além disso, a vacinação. A estratégia da vacinação, ela é uma estratégia que você tá pensando em ter feito daqui a 15 ou 30 dias, né? Porque a imunidade, ela começa a surgir depois de 15 dias e se torna maior após 30 dias. Crianças até 9 anos que só tenham recebido a primeira dose da vacina, que não tenham sido vacinadas nos anos anteriores, precisam de 2 doses com intervalo de 4 semanas entre as doses para começar a ter essa resposta imune. Então, não há uma estratégia tão eficiente, entendeu? Então, essa corrida em busca da vacina, embora seja importante sim, porque vai prevenir formas graves da doença e mortalidade daqui a 1 mês ou 60 dias, e a gente espera que o surto piore, o surto vai piorar, porque nós só estamos começando, então tem que vacinar sim, mas ele não está protegendo ninguém agora. Eu acho que o que está faltando de informação mais importante, a população precisa ser esclarecida de que, para se conter transmissão de vírus respiratório, a gente tem que isolar quem está doente de transmissão, entendeu? Para que essa pessoa não propague o vírus. E a gente tem que se proteger com medidas de desinfecção, que seria lavar as mãos várias vezes por dia, e manter a distância de 1 metro das outras pessoas, se possível. Né? No transporte público, quando as pessoas tossem ou espirram, elas têm que levar um lenço à boca para tampar. E onde não tem como lavar, usar o álcool gel. Então, essas medidas de desinfecção, de limpeza da gente, elas ajudam a evitar o contágio.
Tem duas coisas que eu queria que você falasse. Primeira, é que você estava, na conversa que você fez comigo, você fez alguma relação ao fato do surto ter sido pior esse ano com um relaxamento na adesão da população à vacinação do H1N1 ano passado. Justamente por ter poucos casos, então menos gente procurou a vacina.
Então, isso é uma especulação. É uma hipótese aventada por colegas, né? É, assim como alguns colegas alegam que as sociedades especialistas sugeriram que a vacinação fosse feita em fevereiro e não foi, mas não são informações oficiais. As informações oficiais que nós temos, que você pode encontrar nos portais do Centro de Vigilância Epidemiológica de Saúde, tanto do Ministério da Saúde quanto dos estados, é que a cobertura vacinal em 2015 superou as expectativas. Essas são as informações oficiais. Eles estimavam vacinar 80% da população de risco e eles vacinaram 84,3%. Ou seja, 49,7 milhões de pessoas de risco para a influenza foram vacinadas em 2015. No estado do Sudeste, foram quase 10 milhões. Eu estou com o site do portal aberto aqui, foram 9.987.620 pessoas. Então, a informação oficial é que essa vacinação teve uma cobertura superior ao que tinha sido proposto. Mas vários colegas aventam essa hipótese. No estado de São Paulo, eu não encontrei nada na página da Secretaria do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado sobre a cobertura vacinal no estado. Porque o problema está sendo no estado de São Paulo.
É isso, essa era já a minha próxima pergunta, porque eu achei estranho ou surpreendente que o surto fosse em São Paulo e não nos estados onde é mais frio mais cedo. Então, São Paulo está antecipando a vacinação e não os estados do sul, por exemplo.
Sim, a frequência está sendo maior no estado de São Paulo, né? E a mortalidade acompanha a frequência, porque tem uma proporção de mortes já esperada. E, infelizmente, o surto está atingindo São Paulo. A gente vai conseguir entender esse surto, na verdade, o entendimento é sempre posterior, né? Esse é o problema, porque a gente tem os dados epidemiológicos, das sorologias e tudo depois que passou. Então, eu acho que tentar compreender o surto agora é um pouco, é inútil, né, do ponto de vista de ação. O que a gente tem que tentar fazer são medidas de contenção. Contenção de transmissão. É uma doença respiratória, transmissível. Então, portanto, prevenível. Você pode evitar de pegar a doença, né? Eu acho que é importante agir nesse sentido. E as mães, principalmente, como você disse, com esse, agora começa a sazonalidade para todas as infecções respiratórias da infância. Então, as mães vão entrar num estado de pânico, né?
Pois é, então é isso que eu queria conversar então agora, porque assim, eu de verdade, até conversar com você hoje, eu estava com uma compreensão bem errada, porque eu tinha entendido que o H1N1 era uma gripe um pouco mais forte e gripe só mata na minha cabeça quem está muito fragilizado, entendeu? Então não era para pessoas saudáveis pegar uma gripe e morrer. E você estava conversando comigo que esse vírus é bem letal. Em função disso, porque os casos acabam chegando mais próximos da gente, com essa mobilização que tem por grupos de mães no Facebook, uma fica sabendo da história da outra e a comoção fica muito grande, eu acho que a gente está num momento em que a gente está em pânico, as mães estão em pânico, porque você escuta casos de uma mãe que estava com o filho, que toma vacina na quinta-feira, na sexta-feira começou a ter reação, no sábado teve febre, a febre não passava, domingo foi para o hospital, segunda estava morta a criança. Então, antes que se saia o laudo, que se saiba exatamente do que a criança morreu, toda mãe pensa o seguinte: febre meu filho teve ontem. E aí a gente tem os PAs, todos os PAs de São Paulo estão absolutamente abarrotados. E quando você leva o seu filho no PA por uma febre, primeiro que seu filho pode ser infectado no PA, ele pode voltar de lá com uma doença que ele nem tinha. E segundo, que PA lotado dificulta o médico de atender quem realmente estava precisando. Então, acho que um serviço de utilidade pública que a gente pode oferecer aqui é você nos ajudar a saber como mães, quando que eu levo meu filho no PA? O que, que são sinais que realmente são preocupantes?
Então, primeiro, se houver a possibilidade de um atendimento ambulatorial, não de pronto-socorro, ou seja, se você tem um pediatra da sua confiança, ou mesmo no postinho, pediatra do postinho, ou ele tem que estar habilitado a diagnosticar a síndrome gripal, né, e dar início ao uso de Altamivir, tá? Então, porque o que recomenda o Ministério da Saúde é que esse medicamento seja introduzido em via ambulatorial, com uma receita simples, ele está disponível nas unidades básicas de saúde e há previsão de não faltar, né? Então, se você puder evitar o PA, mesmo que você esteja achando que possa ser né, uma síndrome gripal, que a causa possa ser influenza, melhor. Tá? A gente pede para levar ao pronto-socorro indivíduos de qualquer idade que tenha síndrome gripal, ou seja, vamos definir o que é, febre de início súbito, né, acima de 37,8, acompanhada de tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas juntas, que não tenha uma causa específica, não está tratando motite, não está tratando nada que possa causar isso, né, e que evolua com sinais de gravidade, que são falta de ar, importante, desconforto respiratório, que em criança menor você vê a chama tiragem de intercostal, né? Você vê a costela se forçando para respirar, um aumento da frequência respiratória, a criança está fazendo mais de 50 esforços respiratórios em um minuto, ou está frustrada, está molinha, está mal. Essa tem que ir para o pronto atendimento. Se ela não estiver assim, né, e ela tiver um pediatra que ela possa procurar em regime ambulatorial, é melhor para ela. Porque realmente os pronto-socorros estão abarrotados, você corre o risco de chegar lá com qualquer outro tipo de infecção viral e acabar se contaminando com influenza, né? Está cheio de doente no ambiente hospitalar. Então, sinais de gravidade. Respiração muito rápida, a criança está prostrada, não se alimenta, não brinca entre os períodos de febre, está com febre persistente por mais de 2 dias, está com esforço respiratório importante, batendo a língua, o nariz, vendo as costelinhas, aí você vai para o hospital. Se ela tiver só com febre, narizinho escorrendo, se você tem um pediatra da sua confiança, liga para ele, vê onde e quando ele pode te atender. Se não tem um pediatra da sua confiança, vá até, se você passa por atendimento no SUS, vá à unidade básica de saúde ou comunique a gente comunitário de saúde, porque a equipe de saúde está preparada e está sendo constantemente treinada para lidar com isso. Eu acho que o melhor é isso. Ambulatorial, os casos que não têm complicações, e grave só para quem está com sinais de esforço respiratório.
Febre pontual. Então, meu filho teve febre, eu dei o Alivium, a Novalgina, o remédio que ele toma, e não veio mais febre. Não vou para o pronto atendimento.
Não preciso.
Tá, ele teve febre durante o dia, não comeu, está abatido, mas no dia seguinte melhorou, não levo no pronto atendimento. Eu espero mais de um dia de febre para procurar ajuda.
Exatamente. Agora, se vamos supor que a criança está tosse, dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo e a febre altíssima, né? E essa criança começou a evoluir com piora de um quadro respiratório que ela já tem. É uma criança asmática. O que você falou, qualquer coisa que vai bater asa de nariz, você vai ter que ir procurar o médico. Porque no protocolo do Ministério da Saúde fala que para crianças, principalmente as com menos de 5 anos, que tem, que são de fator de risco para complicação, tem que entrar com os Oxaparvovir até 48 horas de início de sintomas. Entendeu? O mesmo é válido para gestante, o mesmo é válido para idoso, o mesmo é válido para a mulher que teve um bebê há 2 semanas. Quanto antes entrar com medicamento numa síndrome gripal, menor vai ser a chance de complicar. Mesmo em paciente vacinado, está escrito no protocolo. Entendeu? O problema é esse.
Ah, então se você foi vacinado, mesmo assim pode pegar o H1N1?
A vacina que foi dada foi do ano passado. A vacina que está sendo dada agora, ela só vai agir daqui 15 a 30 dias. Então você pode pegar. A chance de você ter complicações graves é menor, tá? Ela é menor, mas ela existe. Então, o tratamento, ele com o Oseltamivir, ele é indicado para todos os pacientes que estejam em grupo de risco com sintomas da síndrome gripal, que é o que eu te falei, febre de início súbito, dor no corpo, dor nas juntas, mal-estar, dor de cabeça, os olhos ficam ardendo vermelhos. Quanto antes começar o remédio, melhor, entendeu? Você tem que iniciar e transferir até 48 horas sem melhor resultado. O que foi dito errado ontem que eu fiz a errata? Que o remédio reduz sim mortalidade, o remédio reduz sim complicações graves. É para isso que ele está aí, na rede pública de saúde, distribuído de forma ampla. E segundo o Ministério da Saúde, tem remédio suficiente para a gente tratar todo mundo. A informação que eles dão é que existe hoje, né, 1.025.000 tratamentos de estoque. E vai chegar em 1.575.000 tratamentos disponíveis. Então, assim, não é para faltar tratamento. Se o tratamento reduz morte, ele tem que ser feito de forma precoce.
Tá, perfeito. Isso que você está falando são dados do SUS, que isso provavelmente são distribuídos nos postos de saúde. Os hospitais particulares estão sendo abastecidos também?
Eles estão sendo abastecidos para tratamento de paciente internado. Eles estão entregando um receituário conforme a orientação do Ministério da Saúde, um receituário simples, né, de adulto, que tem uma retida na farmácia, com o nome do oseltamivir e a dosagem, para você retirar em qualquer posto de saúde de São Paulo. Se estiver faltando nos postos, existe os telefones que você acha. Eu até disponibilizei no meu Facebook, onde eu acionei também. Tem várias unidades de dispensa de medicação. O posto da... Mandei o marido do meu paciente buscar e ele conseguiu pegar no sábado, pouco antes das 19 horas, que era a hora que fechava o posto, na Santa Cecília. Aquela UBS da Santa Isabel ali tinha o medicamento, ele pegou no sábado. Então, muitos lugares ficam abertos até as 19 horas do final de semana.
Agora a gente vai voltar para o Átila só para ele fazer alguns comentários sobre o que a Vanessa falou.
Então, o que a doutora Vanessa fala, e na verdade é o que as pessoas precisam ouvir mesmo, é o ponto de vista dos pacientes, né? Quando eu falo que a gripe não é preocupante porque a vacina cobre ela e outras coisas, o que eu quero dizer é que não é que ela não é preocupante se a sua criança ficar gripada ou doente. Por favor, leve para o hospital dentro de todas as condições que a doutora falou. Mas se fosse o caso, como foi em 2009, da gente ter um novo vírus circulando entre as pessoas, nem adianta tomar vacina. Então, a minha preocupação maior, que já está bem sanada, porque a gente já está estudando a gripe que está circulando e ela não é uma gripe nova, seria se tivesse entrado um vírus novo, e aí não adianta nem tomar vacina, porque a vacina não cobre. Não é o caso agora, mas daí que vem o ponto de vista do episódio passado.
Perfeito, muito obrigada, Átila.
E vamos então para o Fala que Discuto.
Começar com o Rogério Calzavara. Saudações, mamileiros. Sobre os problemas gerados pelos incentivos fiscais e que não foi comentado, é sobre a sua natureza temporária. Isso pode ser um bom argumento contra. Afinal, se o incentivo tem o objetivo de corrigir distorções de mercado e tal distorção nunca é corrigida, exigindo que o incentivo se mantenha indefinidamente, é o caso de se pensar que não havia distorção nenhuma. Nesse caso, os incentivos estão apenas permitindo que setores ou empresas ineficientes se perpetuem no mercado, onerando as demais empresas e consumidores desnecessariamente. Mas saliento que estou me referindo apenas aos incentivos fiscais setoriais, que beneficiam todas as empresas de um determinado setor indiscriminadamente. Agora, os incentivos via BNDES a uma empresa específica, em especial quando tais incentivos são tão grandes que elevam o porte de uma empresa ao status de uma das maiores do mundo, como foi o caso da JBS, aí não tem como defender, nem mesmo supondo a boa-fé do agente público. Sobre o caso Thai, não acredito que tenha sido uma brincadeira, uma trollagem, foi má-fé mesmo, pessoas que encontraram um meio de cometerem seus crimes de incitação ao ódio e à violência, sem serem responsabilizadas por isso. Se fosse o caso de trollagem, seria muito mais impactante se a Thai virasse uma fã da Apple, endeusando tudo que viesse da marca da maçã e descendo a lenha nos produtos Microsoft. Já pensaram como seria? Como a Microsoft justificaria tirar a Thai do ar? Apenas porque ela gosta de uma marca e não de outra. Isso não seria motivo e a Microsoft ficaria em uma baita saia justa. Ele já se denunciou gaúcho, né? Desliga a Thai e assume que não sabe brincar? Ou mantém no ar e aguenta ela falando bem do seu concorrente e aguentando as pancadas? Isso sim seria uma trollagem épica. Por fim, meus elogios ao Caio Lindo pela escolha musical. Eu adoro rock e só não tinha sugerido ainda porque minha banda preferida é totalmente comercial, mas também achava que tal gênero musical seria discriminado, entre aspas, aqui no Mamilos. Bom saber que também temos espaço.
A gente colocou esse comentário porque ele falou de barba, cabelo e bigode, né? Eu achei super legal esse negócio da Thay, porque eu realmente não tinha visto por esse ângulo. E eu, no programa passado, eu falei, ah, gente, eu acho que foi uma trollagem só pra realmente deixar todo mundo muito sem graça sobre isso. E o que ele colocou é, desculpa, quem sabe trollar sabe que tem formas muito mais efetivas de fazer isso. Então, assim, tinha uma pitada de maldade.
É, mas só assim, deixando claro, isso não quer dizer que as pessoas fugiram de serem responsabilizadas por isso. Quem colocou isso continua estando passível de ser processado por isso. Porque por mais que seja a Thay falando, ela falou o que você disse pra ela falar. Então, você falou primeiro, você tá sujeito às mesmas sanções que estaria se fosse só um tweet no seu perfil, né?
E uma outra coisa interessante nesse comentário foi sobre o som do Mamilos da semana passada, que eu não sei porquê, Juliana. Por que você acha que as pessoas que a gente não curte um rock and roll?
Não, rock sim, mas a questão é, realmente, de fato, eu não sou uma pessoa que escuta metal. Mas nada contra no Mamilos ter muito metal. Inclusive, a banda que mais fez sucesso até hoje foi uma banda de rock pesado.
Ah, e a gente montou mais uma playlist juntando produtos. A gente tá fazendo taxonomia de produtos, rotulação, colocando toda a arquitetura de informação super bonitinha. Dessa vez, são os programas onde nós falamos sobre violência. E mais uma vez, teve a curadoria da Marina Moretti. E para escutar e indicar para os amigos, tá lá. A gente vai colocar na pauta, é lá dentro do SoundCloud, soundcloud.com/mamilospod/7/violência.
Bora pro TT então e apresentar quem tá com a gente hoje? Primeiro vamos apresentar quem é de casa, o palmeirense que tá aqui. Ó, gente, isso é que é compromisso com Mamilos. Hoje, dia de final de Libertadores, vocês que são do futuro já vão saber se o Palmeiras continuou na Libertadores ou não.
Vocês são do futuro.
O Dani, nesse momento, está angustiado, mas está aqui cumprindo seu dever cívico de gravar o Mamilos.
As primeiras coisas, Ju.
Boa noite, Dani. Quem é você?
Eu, Daniel, administrador público, palmeirense fanático. Infelizmente, todo programa calha de ser quarta-feira. Temos um conflito de interesse.
A gente faz isso quase de propósito, né? A gente
tem ele e o Alex, coitado.
Eles estão tentando me ilustrar para ver se eu melhoro, mas...
Não vai rolar.
Sem remédio.
E quem mais tá aqui, Cris, hoje?
Menino do céu. Ah, não tem nem roupa pra receber essa pessoa. A pessoa famosa de internet, a pessoa que explica pra todo mundo.
Inteligentíssima, não. Né?
Pessoa que tira
presta
foto,
serviço,
ilustre, né? Uma coisa de louco.
Quem que é você, famosa?
Bom, eu sou o Diogo Antônio Rodrigues, eu sou jornalista, criador do site Me Explica, criador, editor e menino do café do site Me Explica, porque eu faço quase tudo sozinho lá.
Que a vida de internet é essa.
Exatamente, a gente ainda não aprendeu como é que faz pra ganhar tanto dinheiro assim pra ter uma equipe, mas enfim. E eu também, eu tenho que dizer que também estou abdicando do jogo, que eu sou corintiano, não sou palmeirense, mas eu vim aqui...
É equilibrado.
Sem ressentimentos pro domingo.
Não.
Não, beleza. Clima de paz, porque o Mamilos, afinal de contas, é o lugar de encontro entre opostos, né?
Exatamente.
Em que a gente conversa civilizadamente, independente das bandeiras, não é mesmo?
Claro, a gente deixou eles ganharem pra eles classificarem no Paulista, mas enfim.
E muito obrigado.
Estou aqui pra tentar explicar algumas coisas e... contribuir para esse debate.
Muito bem. E Delícia. Tem coisa para explicar, Cris?
Para mais de metro. Vamos passar rapidinho aqui no giro de notícias. Número 3. União Europeia começa a deportar pela Turquia centenas de estrangeiros do interior do bloco. Justificativa passa pela diferenciação que a Europa está fazendo de refugiados e de imigrantes econômicos. E essa decisão é repelir esses imigrantes econômicos e acolher somente os refugiados de guerra. Mas a organização humanitária está rechaçando essa iniciativa e, nas palavras aqui dos Médicos Sem Fronteiras, que atuam desde o início da crise, trata-se de uma política injusta e desumana.
Segundo, filho de casal homoafetivo de 14 anos rebate perguntas sobre família no Altas Horas. Bastante gente nos mandou esse link, vale a pena assistir, a gente vai colocar na pauta. O André Lodi tem 14 anos e foi convidado para o Altas Horas para conversar sobre filhos criados em famílias homoafetivas. A conversa foi muito legal, vale a pena. Quem ainda não assistiu, vale a pena assistir.
Número 1. Brasileiros pensam em trocar TV paga por Netflix em breve. Foi bem interessante essa notazinha. Foi uma pesquisa feita com 1.000 pessoas em várias regiões do Brasil em classe A, B e C, onde as pessoas afirmaram mesmo, 26% ali pretendem cancelar o serviço nos próximos meses e 45% pensam em substituí-lo pela Netflix, que é essa plataforma de vídeos maravilhosa que a gente cita aqui direto. Então, assim, a gente vê uma mudança de comportamento do consumidor e a gente sabe que isso tende a afetar um monte de mercado envolvido nisso.
Muito bem, vamos para as discussões principais. E a gente vai falar um pouco no primeiro Trending Topic sobre o Panama Papers e a corrupção global. O acervo de 11,5 milhões de registros financeiros de um paraíso fiscal expõe uma rede de empresas offshore de líderes do cenário político mundial, inclusive 12 chefes de Estado atuais e antigos. Os documentos revelam 4 décadas de registros da empresa Mossack Fonseca, sediada no Panamá e com escritórios em 39 localidades ao redor do globo. Também há detalhes de acordos financeiros secretos de outros 128 políticos e funcionários públicos ao redor do mundo. Batizada de The Panama Papers, a investigação foi conduzida por um consórcio de 376 jornalistas dos 109 veículos de 76 países.
Bom, o que está acontecendo, né? E aí eu só queria fazer essa abertura inicial, que na verdade eu li isso no Reddit, e é uma criança de 4 anos explicando isso, eu achei muito bom. Vamos lá. Quando você ganha uma moeda, você coloca essa moeda no seu cofrinho. O cofrinho fica numa prateleira no seu armário. E a sua mãe sabe disso e de vez em quando ela o vê. Então ela sabe quando você coloca mais dinheiro nele ou você gasta. Então, um dia você talvez decida: eu não quero que a minha mãe veja o meu dinheiro. Então, você vai na casa do Johnny com um cofrinho extra que você guardará no quarto dele. Você escreveu seu nome nele, colocou lá no armário do Johnny. A mãe do Johnny está sempre muito ocupada e ela acaba não vendo que você fez isso. Então você pode guardar o seu lá e ele permanece em segredo. Agora, todas as crianças do bairro acham que é uma boa ideia e todos vão na casa do Johnny com seus cofrinhos extras. Agora, o armário do Johnny está repleto de cofrinho extra de todos os meninos do bairro. Um dia, belo dia, a mãe do Johnny chega em casa e vê todos os cofrinhos. Ela fica muito brava e chama os pais de todo mundo para contar. Nem todo mundo fez por mal. O irmão mais velho do Eric sempre rouba do seu cofrinho, então ele queria um esconderijo. Já o Tim queria economizar para comprar um presente de aniversário para sua mãe e ele não queria que ela descobrisse. Já o Sammy só escolheu porque ele achou que seria legal. Mas muitas crianças fizeram por motivos ruins, tipo o Jacob, que estava roubando dinheiro do lanche das pessoas e não queria que seus pais descobrissem. Ou o Michel, que estava roubando dinheiro da bolsa da sua mãe. Os pais do Bob Gordo o colocaram numa dieta e ele não queria que eles descobrissem quando ele comprava doces. Agora, na vida real, muitas pessoas importantes foram pegas escondendo seus cofrinhos na casa do Johnny no Panamá. Hoje, suas mães descobriram isso. Logo, nós saberemos mais sobre quais dessas pessoas importantes estavam fazendo por motivos errados e quais estavam fazendo por bons motivos. Mas quase todos estão em maus lençóis, porque de qualquer forma, esconder segredo é ruim, independente do motivo. Então, assim, eu achei essa história muito legal porque ela engloba muito bem isso, mas vem uma série de perguntas sobre isso. E a princípio eu queria que a gente falasse um pouquinho o que, que é essa Mossack Fonseca e o que, que é isso e por que, que eles fazem isso? Qual que é esse trabalho que é feito? Vamos lá, quem se habilita?
Me explica.
Bom, eu posso começar. É uma explicação legal essa do Reddit, mas acho que é importante frisar que a palavra esconder, ela está aparecendo bastante nesse texto, e não se trata só de esconder. Você pode abrir uma empresa offshore com motivos legítimos e declarar
no imposto de renda, né?
Então, não é só uma questão de ocultar dinheiro. Tem gente que usa para ocultar dinheiro, de fato. Pode ser até por um motivo bom, mas se a pessoa estiver ocultando isso no imposto de renda dela aqui no Brasil,
tá errado,
ela está errando no sentido de sonegar impostos. Sim. A Mossack Fonseca é uma empresa, né, que faz exatamente esse processo. Ela ajuda pessoas, empresas. Tem muita empresa também. Isso é uma coisa que eu não vi muito nas manchetes. Mas, assim, bancos têm contas abertas pela Mossack Fonseca. Escritórios de advocacia também. Então, são operações feitas por várias entidades. Não são só pessoas e
físicas,
políticos e coisas assim. Enfim, a Mossack Fonseca, ela ajuda a pessoa a abrir essas contas e ela garante o sigilo dessas contas. Então,
menino, trabalhou direitão, hein?
Não?
Ajudar a esconder o sigilo dessas contas depois de vazar a estante de documento?
Não, mas é que isso foi feito por um hacker, né? Isso foi feito por um hacker, foi vazado por um jornal alemão, inicialmente cujo nome eu não me lembro agora, porque é meio complexo.
Não, é que ele é impronunciável mesmo.
Enfim, como deve ser uma pessoa com a mesma motivação do Edward Snowden, né? Uma motivação cívica, uma motivação democrática, vazou esses documentos, que é o maior vazamento de documentos da história do jornalismo. Eu não lembro quantos, são 11 milhões, né?
11,5 milhões de documentos.
É o maior vazamento em volume da história do jornalismo.
Maior que o WikiLeaks,
maior que todos.
Que o Eduardo Snowden.
Tem uma imagem que é muito legal, a gente coloca o link, que mostra o tamanho, compara o tamanho. Então, assim, o menorzinho é o WikiLeaks, que é 1,7 giga de vazamento. Colocaram em dados, né, para não colocar em número de documentos. Que poderia ser também. Aí o HSBC vem em segundo lugar com 3,3, o Luxembourg Tax Files 4,4, Offshore Secrets de 2013 260, e aí o Panama Papers 2,6 tera.
E, tipo,
grosseiro, assim, é muito.
Acabou
mais
o jogo.
A Mossack Fonseca, também outra coisa que é importante dizer, a Mossack Fonseca, essa empresa, ela, como a gente estava falando, ela ajuda a abrir essas contas offshore por vários motivos, para empresas que têm operações fora do seu país de origem, para gente que quer esconder dinheiro, mas ela não está só no Panamá, essas operações são relativas a vários outros países onde ela tem sede. Ela tem sede no Reino Unido, que também tem um status de paraíso fiscal para certos fins. Ela tem sedes nos Estados Unidos também. Tem um dos estados americanos, também não vou lembrar o nome agora de cabeça, que é um paraíso fiscal. Como nos Estados Unidos, os estados têm liberdade legislativa muito forte, né? Eles conseguem ter diferença na hora de cobrar impostos. E é por isso também isso explica também o volume de documentos. E é basicamente isso que a empresa fazia, isso que vocês explicaram agora de, né, ajudar a abrir contas que as pessoas não ficam sabendo quais são, mas não, nem sempre com fins ilegais.
O que eu estava lendo é que, por exemplo, na legislação brasileira, tem previsão legal de empresas e pessoas físicas terem contas no offshore.
Sim.
Desde que você declare o imposto de renda. Para que fim eu teria no offshore, assim, se não é para sonegar?
Porque você consegue proteger sua moeda com câmbio lastreado em dólar primeiro. Ah, e depois que você pagou o primeiro imposto, você mantém seu dinheiro protegido lá. Essa é uma vantagem pro cara. E além de segurança do país, né?
De não ter todo o mercado de capital dentro do país.
Exato.
Tá, entendi. Ou seja, isso é que é bem importante deixar claro, né? Porque é horrível quando vaza a lista, que aí automaticamente todo mundo que tá na lista tá fazendo alguma coisa errada. Então, é importante deixar claro que isso tem previsão legal e que tem gente que tá ali dentro dessa lista que tá fazendo o que o Daniel acabou de falar, né?
Isso não ficou claro ainda também pelas apurações que saíram até agora. Quem é que tá fazendo coisa errada e quem não tá. Isso é
que tem que bater com um imposto de renda, né?
Exatamente.
Porque a gente não tem acesso a imposto de renda.
Tem que cruzar.
A menos que seja de político, que aí não sei se tem que declarar para fazer a candidatura no ano de eleição, ele tem que declarar. Então, assim, político você pode bater. Por exemplo, o Cunha que foi implicado, que o nome dele foi vazado. Você pode pegar, se ele tem, porque já não tem, a gente sabe, né? Porque ele fala que não tenho contas no exterior, não sei o quê, então ele já...
De novo,
já temos,
né,
problema.
Você quer dizer de novo?
Mas assim, a gente tem muitos políticos nessa lista. Você pode bater com as declarações que eles colocaram no TSE e ver se estava declarado essas contas.
Em números de Brasil, a gente está falando de mais ou menos 107 empresas offshore que estão ligadas, inclusive, à Lava Jato. Firmas até então que os investigadores brasileiros nem conheciam. A Mossack operou para pelo menos 6 grandes empresas que estão envolvidas na investigação. Elas abriram cerca de 16 empresas offshore para essas 4. 9 delas são novidades dentro desse cenário. Dentro das que estão mapeadas, tem empresas ligadas ao Odebrecht, à família Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Pfeffer, que é controlador do grupo Suzano, a Walter Faria e também o grupo Petrópolis. Aí, quando a gente está falando de político, quem já apareceu aí tem o Eduardo Cunha, de novo, a usineiro e ex-deputado federal João Lira, Nilton Cardoso Júnior e o pai dele, o ex-governador de Minas, Nilton Cardoso, tem o ex-ministro da Fazenda, Delfim Neto, e o Vadão Gomes, do PP São Paulo. Todos terão as suas histórias aí detalhadas ao longo dos próximos dias para entender qual que é a ligação deles com isso. E ainda tem o Joaquim Barbosa, que também foi citado. E segundo o jornal americano Miami Herald, ele escondeu os valores que pagou em um apartamento em Miami para não ter que pagar os impostos. Ele nega as acusações.
Por enquanto é isso que a gente falou, ainda tem que averiguar, né? O que eu acho interessante da gente falar é... Quase todos os programas a gente acaba passando por alguma falência do jornalismo, né? Menino jornalismo, tão debilitado esse menino, né?
Mas vai chegar.
E eu acho que, assim, esse caso é um caso bem interessante para falar sobre um jornalismo que tá funcionando. Eu queria que você falasse um pouco, Diogo, sobre isso. Tipo, como é que funcionou isso, né? Porque não seria viável ter a análise desses dados se o jornal que recebeu os dados tivesse falado, eu quero ficar com esse furo, eu quero fazer sozinho. Então, se tivesse tido esse pensamento, né?
Esse é um caso bem emblemático e até hoje na quarta-feira, eu postei um textinho no meu Facebook, né, enaltecendo os profissionais aqui do Brasil. Tem inclusive um amigo que trabalhou, o Diego Vega, vou falar o nome dele para ele ficar famoso,
é legal.
Também. Diego Vega da Rede TV, um cara, um jornalista muito sério, muito
tá
bom.
Tá ele aqui listado.
Ele é um amigo, estudou comigo, fez ciências sociais comigo na USP. A questão é assim, acho que as pessoas precisam entender, tem uma diferença entre os vazamentos do WikiLeaks e esse vazamento específico, que é o seguinte: eles estão trabalhando nesses documentos há mais de um ano. Não foi agora que apareceu, eles já estão... Quando esses documentos apareceram para o jornal alemão, foi há mais de um ano atrás. O jornalista em questão ligou pro Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos falando, olha, eu tenho um material que eu não consigo dar conta, vocês querem me ajudar? Nossa, e eles foram convocando...
É, muito legal. Sério.
Eles foram convocando os veículos parceiros deles ao redor do mundo, né? Teve BBC envolvida.
É, no Brasil é o Fernando Rodrigues, André Schauders, Matheus Netzel e Douglas Pereira do UOL, Diego Vega e Mauro Tagliaferri da Rede TV, José Roberto de Toledo, Daniel Bramatti, Rodrigo Burgarelli, Guilherme Jardim Duarte e Isabela Bonfim do Estado de São Paulo. É muito legal dar o nome dos veículos, dar o nome dos profissionais, porque assim, quando... é uma coisa errada, a gente fala do problema e não da pessoa. Quando é certo, dá o nome, não, dá o veículo, dá palmas, né? Dá o Tocantins inteiro, inclusive.
Não, tem mesmo, porque esse pessoal trabalhou duro nisso, dá pra ver que tem um trabalho de apuração complexo. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho do negócio, eles tiveram que criar um mecanismo de busca com software livre para procurar dentro desses documentos. Eles tiveram que digitalizar tudo, porque tinha coisa que não estava digitalizada. Eles têm documentos desde os anos 70, nessa pilha de documentos.
É bom falar isso, porque são muitos anos de documentação que vazaram.
É, e enfim, e tem esse processo de edição, assim, a gente estava falando do Wikileaks. O Wikileaks foi um modelo de vazamento diferente. O Wikileaks, o Assange, quando ele recebeu aqueles documentos todos, os cabos diplomáticos, né, ele resolveu jogar tudo na internet para quem quisesse buscar... buscasse. Ele até foi acusado, né? Ele tá sendo acusado. A Chelsea Manning, que foi a oficial do exército que vazou esses documentos, está sendo acusado de traição porque acabou expondo o nome de alguns agentes, porque não se sabia o que tinha ali exatamente. Ela foi acusada de traição, tá presa por causa disso. Então essa é uma questão ética que se coloca pro Assange, assim, quer dizer, você não analisou esses documentos, você não fez o trabalho de edição, que é um dos princípios do jornalismo, então você acabou entregando uma coisa que estava muito crua. E o caso dos papéis do Panamá é o contrário disso. Eles não pretendem divulgar esses documentos integralmente pro público, eles querem manter isso dentro desse processo jornalístico, com pessoas que têm acesso a outras bases de dados, para justamente reafirmar a importância de você ter um profissional preparado que olhe para aquela informação com responsabilidade e saiba exatamente o que pode implicar a divulgação de uma informação Y ou Z e o que divulgar, como divulgar essa informação, que termos você vai ter que tirar do documento para divulgar para o público. Então, acho que...
Tudo que a gente não vê, né, no jornalismo hoje. Né?
Eu acho legal citar uns números aí para mostrar essa dimensão. Então, foram checados os nomes de diversas pessoas conhecidas no mercado financeiro, como PEPs, que é uma sigla para politicamente expostas. E aí, qual foi essa checagem? 551 pessoas que exerciam o cargo de deputado federal em algum momento desde fevereiro de 2015, 248 senadores e suplentes da atual legislatura, 1.061 deputados estaduais eleitos em 2014, 424 vereadores das 10 maiores cidades brasileiras, o nome do atual presidente da República e de todos seus antecessores vivos, além de seus familiares, os ministros atuais e ex-ministros do STF, de todos os tribunais superiores, todos os candidatos a governador e a presidência da República em 2014, 8.970 funcionários da Câmara e do Senado, 30 mil funcionários mais bem remunerados do Executivo, 1.404 juízes federais, 354 desembargadores, 156 pessoas do alto escalão da Polícia Federal, os réus das operações Lava Jato, Zelotes e o escândalo do Mensalão.
E vou te dizer, isso aí ainda é a parte fácil do negócio, que são os nomes óbvios. Eles também tiveram que fazer checagens laterais, porque, por exemplo, o Putin, que é um dos que é citado na matéria principal do consórcio internacional, ele não vai aparecer ali com o nome dele como proprietário de alguma empresa. Mas quem, os jornalistas da Rússia sabem que tem um violoncelista que é muito amigo dele, e esse cara aparece em milhares de empresas. Milhares, tô brincando, tô exagerando, mas tô dizendo assim. O nome dele aparece em várias empresas com operações impossíveis para uma pessoa que vive de música clássica. E eles cruzaram esse nome desse violoncelista porque eles sabem que o cara é muito próximo do Putin e é padrinho de um dos filhos do Putin. Então, quer dizer, você imagina que multiplica esses números aí que você falou, acho que por mil, porque os caras devem estar checando coisa ainda.
Com certeza.
Sabe uma coisa que eu fiquei curiosa quando eu vi essa mega operação? Que tem uma das máximas mais bobinhas é de que segredo entre duas pessoas só existe quando uma delas está morta, né? E aí você tem 376 jornalistas trabalhando durante um ano e não vaza isso? Isso que eu achei, assim, muito fantástico. Impressionante. Assim, muito. O comprometimento, o engajamento, o amor que essas pessoas estavam, assim, que eu vejo uma chance de se fazer o que você acredita e não o que você tem que fazer pra ganhar dinheiro, pra pagar suas contas. O jornalismo que é o praticado. Esse é o jornalismo que eles gostariam de estar fazendo se eles pudessem, né? Então, a gente tá num momento de mudança do modelo do jornalismo, né? Porque, assim, ninguém quer pagar mais pela notícia, ninguém quer mais pagar por conteúdo jornalístico. E o conteúdo jornalístico, ele cobra tempo, ele cobra expertise, ele cobra inteligência, ele cobra responsabilidade, enfim. A gente ainda não achou qual é o modelo. E tá sendo muito interessante ver que os melhores exemplos de jornalismo que a gente tá vendo tem sido mais nessa linha de colaborativo, né? Tá sendo mais nessa linha. Nesse caso, até que não é independente, a partir do momento que esses jornalistas estão ligados a veículos, né? Mas, de uma certa maneira, projetos paralelos, diferentes, né?
Mas não é independente, mas a estrutura que eles criaram para esse projeto, eu citei o mecanismo de busca, eles criaram também uma redação virtual onde eles podiam trocar informações entre si, criar um tópico dentro dessa. Eles até falam um Facebook interno, para, por exemplo, um jornalista fala assim: pô, eu tô com muitos dados sobre o Brasil. Você, alguém aí de alguma das redações tem algum dado que cruze com o Brasil, que cruze com essa empresa? Então, assim, é um modelo de trabalho que não era possível há 20 anos atrás, de um modelo conectado, baseado na informação, baseado nessas bases de dados que eles criaram, né, pesquisáveis e tal. E isso para mim é um sinal, assim, não é independente, ele é institucional, ele é independente e ele aponta para um outro lugar, assim. Isso seria, você imagina fazer isso com veículos independentes do Brasil, não, obviamente não um vazamento dessa escala, mas juntar uma Explica, uma Milos e mais um outro para a gente fazer um projeto juntos e trocar informações e fazer, produzir no final um podcast documentário bacana para falar sobre o assunto. Isso é possível.
Isso é um convite?
Isso é um convite, poxa, já é um convite.
Tá aceito. Dentro dessa lógica, que eu fico pensando é que essas pessoas conciliaram a vida delas profissional com esse job durante um ano. Então, realmente, é muita dedicação, é estar muito afim de fazer um negócio legal. Quem concilia uma vida profissional de dia?
Quem?
Sabe o trabalho que isso dá, mas sabe o prazer que isso dá também. Então, assim, acho que esse escândalo também fala um pouco sobre a fragilidade dos sistemas que a gente vive hoje, talvez até um pouco da fragilidade da democracia, que é essa conversa que a gente tem sobre as decisões serem tomadas em conjunto e a transparência que é necessário para isso acontecer. A gente sabe que nenhum sistema é perfeito e que existe um amadurecimento nisso. Acho que esses grandes vazamentos mostram isso, que a gente ainda está aprendendo a jogar esse sistema de transparência onde a maioria precisa decidir como as coisas vão acontecer e para onde elas vão. Quando a gente vê um grupo
com acesso à informação,
exato,
né?
Quando a gente vê um grupo tão gigante, pelo menos uma parcela muito significativa dele, escondendo a informação, a gente vê que as coisas ainda não estão andando como deveria.
Se a gente for analisar essa lista que você falou, eu diria para você que grande parte dos tomadores de decisão, quem realmente tem a caneta na mão, está com o nome na lista. Então isso chama atenção que tem muita gente com um telhado de vidro que não pode incriminar. Tipo, presidente, ninguém pode falar, todos estão com o nome. No Senado, quem que vai falar? Você também tá com o nome, brother. Tá todo mundo no chorume.
Não, ultimamente lista tem feito a galera
então
tremer.
Nesse aspecto me dá um pouco de...
Não, mas aí é que aí tem que te fazer pensar sobre... Bom, então a gente tem que mudar o sistema, não é só as pessoas, né? Porque, assim, claramente tem alguma coisa muito errada. E eu queria que a Cris falasse um pouco sobre uma polêmica que rolou, porque, assim, cada país reage diferente ao fato de ver pessoas na lista, né? Então, assim, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que é um pouco do que você falou. Se todo mundo tá, não vale nada, porque, né? O que vai acontecer? Vai tirar todo mundo, não vai ter ninguém. Então, aqui no Brasil, meio que tipo, ah, não é nenhuma novidade, assim estamos, assim ficamos. Agora, na Islândia, por exemplo, já teve ministro que teve que renunciar.
É isso, o premier, assim que vazou a nota, ele já pediu afastamento do cargo dele, e aí também a gente começa a perceber como é que cada cultura lida com o escândalo e o nível de comprometimento que cada um tem com investigação e tudo mais, mas o que ele cita é que ele estará ocupado na defesa do nome dele e que ele não quer conciliar isso com o cargo. Então, assim...
O que eu acho, assim, teve muita gente...
Não deixa de não nos surpreender, né?
Muita gente falou assim, nossa, é isso que eu esperava dos políticos... Assim, ninguém... Eu não acho que as pessoas são inerentemente mais, em outros países, mais honestas do que no Brasil. É só que, assim, em determinados países, o cara já pede as contas porque ele sabe que ele vai sair, que ele vai ser tirado. No Brasil, o cara fala, quem que vai me acusar aqui, né?
É, e tem um outro detalhe também sobre a Finlândia. Finlândia ou Islândia? Eu nunca lembro.
É Islândia. E assim, tem um fato bastante interessante que o anúncio da renúncia, ele aconteceu horas depois dele ter tido o pedido de dissolução do parlamento negado. Alguém já sabia.
A manobra
sabia
que... ele tentou, né?
A manobrinha rolou.
Ele é honesto um cato, a verdade é essa.
Mas é isso que eu falo.
Tem um discurso,
entendeu?
Pra você fazer.
Tenta até onde pode. Agora, se não pode, daí você vai ter que pedir as contas, né?
E a Islândia, se vocês lembram, foi um dos países que mais sofreu com a crise econômica de 2007, 2008, porque o país tinha... Ele tem uma estrutura financeira muito aberta. Ele quase foi a falência. Acho que ele foi a falência, de fato.
Ele
teve que ser socorrido. Então as pessoas se revoltaram quando elas descobriram que o primeiro-ministro tinha contas no exterior e cercaram o palácio.
Sim, não foi só à toa que ele pediu. Teve manifestação.
Tem um histórico aí também do país ter quase quebrado. E aí os caras descobrem que o primeiro-ministro estava envolvido.
Quem nunca teve o seu salário atrasado e vê o chefe andando cada vez com um carro novo? Quem pois nunca? É. Então foi mais ou menos essa situação. E recentemente eu li uma matéria na Vice falando sobre a farsa da Islândia, que eles, o bom da Islândia é o marketing. É uma matéria muito interessante, se eu achar, eu vou linkar ela aqui. Eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, gente, mas eu achei que esses caras estavam lá, sabe? Em termos de democracia, de estrutura econômica e social. E como qualquer país, eles têm os problemas deles, e agora ficou muito claro que isso não é raso, são problemas muito sérios. Tem mais gente aí para vir nessa onda, mas o importante agora é estudar o caso a caso, porque a gente sabe que tem pessoas que estão ali que estão com a situação regulamentar. Tirando isso, aí precisa de uma análise aprofundada em quem realmente deve. É isso, vamos aguardar os próximos passos dessa investigação, certo?
E posso só dar um último dado para fechar essa história?
Te dou um dado?
Te dou um dado. O último dado é... Como a Mossack Fonseca, existem outras 800 dessa no mundo. Então ainda tem muito dado pra vazar.
Esse hacker foi sucesso, hein?
Não, sabe o que eu acho engraçado? Que a gente joga um jogo que a gente não conhece as regras, sabe? A gente tá vendado e tá todo mundo correndo, voando baixo e a gente tateando, sabe? Essa é a sensação que eu tenho. Porque assim, quando você vê tanta gente implicada, não é uma ou outra pessoa. Você tem o alto escalão de todos os níveis e de todos os três poderes envolvidos. Então assim, isso não é exceção. É como se joga o jogo. O jogo é jogado assim. E só você é burrão e não sabe.
É
entendeu?
Tipo um iceberg que você tá vendo uma pontinha.
Não, você é o burrão que tá botando seu dinheiro no banco aqui no Brasil, ou enfim, tá
você
jogando...
Tá botando no banco, Júlio? Eu tava pensando, como é que sobra tanto dinheiro pra saber, bom, esse vai oficial, esse vai pra offshore. Puta, que beleza,
imagina,
né?
A gente mal colocando na poupança, um tiquinho.
Queria ver meu nome lá, viu? Tá lá. Tem conta lá. Declarado.
Mas tá lá.
Mas ao mesmo tempo, a gente vê que existe um nível do que esse poder não tem, que é essa lista aparecer pra todos nós. Também você fica se perguntando até onde esse poder pode chegar, apesar de ele ser muito grande, tem muita gente com muito dinheiro. Você vê que um consórcio com sei lá quantos jornalistas, nem sei o número mais, 379 conseguiu manter esse sigilo e conseguiu divulgar isso sem ser pressionado, eu não sei, mas conseguiu divulgar isso e botar o nome de um monte de gente em questão.
Então, por isso que eu falei,
é interessante,
sabe, assim,
né?
Bastava um deles querer vender essa informação pra ia ganhar dinheiro, entendeu? Porque você fala pra um pra já se prevenir, você ia ganhar dinheiro, então assim, não teve um. É muito impressionante.
É isso aí. Vamos então pro Trending Topics número 2. Vamos falar um pouco sobre gaslighting. O que é, de onde surgiu, a quem afeta, qual é o fato? A louca, a megera, desequilibrada. Na edição dessa semana, a reportagem de capa intitulada As Explosões Nervosas da Presidente, a revista Isto É apresenta uma presidente sem condições emocionais de exercer o cargo. Aspas, a mandatária está irracível, fora de si e mais agressiva do que nunca, afirma um dos trechos. Em outra aspa, a medicação nem sempre apresenta eficácia, como é possível notar. Conclui em outro trecho. Jornalistas, coletivos e grupos feministas criticaram a edição por ela reforçar estereótipos machistas nas quais mulheres são descontroladas emocionalmente e, por isso, inadequadas ao exercício do poder político. Em resposta, lançaram hashtag nas redes sociais, isto é machismo. Bom, esse foi o fato que aconteceu e a gente quer deixar bem claro que o nosso recorte aqui é para estudar, discutir aqui um pouco na mesa sobre esse termo. E aí a gente está dissociando isso, apesar da vírgula que existe.
Deixa eu fazer só um disclaimer antes da gente começar, para a gente poder de fato, atacar a discussão que é mais interessante aqui. A gente já falou sobre relacionamentos abusivos e a gente já teve um programa que a gente falou especificamente sobre chefes abusivos. Então, assim, não se está, de maneira nenhuma, tirando a gravidade de um chefe ser abusivo, de gritar, né? Não se está negando o fato de que a Dilma tem explosões com subordinado, de que isso são relatos que vêm de uma série de pessoas. Todo mundo que já trabalhou com alguma empresa do governo, já teve reunião com alguém que já teve reunião com a Dilma, já escutou várias histórias. Então, assim, não estamos falando que isso não aconteceu e não estamos diminuindo a importância disso. A gente está falando especificamente de uma capa de uma revista e de como se fala quando uma mulher exerce esse tipo de abuso, porque é um abuso também, e de quando você vai tratar com um homem. Então é essa a diferença. A gente não está negando o problema ou diminuindo o problema. A gente só está falando de como as coisas são tratadas de forma diferente.
E para isso é entender um pouco o que é o gaslight. É uma forma de abuso psicológico onde as informações são distorcidas seletivamente, elas são omitidas também para favorecer o abusador ou simplesmente são inventadas com a intenção de fazer a vítima duvidar de si própria, da sua memória, da sua percepção e da sua sanidade. E é preciso deixar claro que essa prática também afeta homens, apesar de numa proporção menor. Então, quando a gente estabelece o que é o gaslighting, eu acho que a gente começa com uma série de reflexões sobre quando a gente já viu esse termo empregado na nossa vida, na vida de outras mulheres que nós conhecemos, e a gente também reflete um pouco sobre quando a gente viu isso sendo ou não aplicado com homens também, para entender a amplitude desse cenário. E aí eu acho que falando um pouco especificamente sobre a matéria, uma das coisas que, assim, eu fiquei realmente brava, nervosa de ver isso, porque o rosto dela na capa, né, é de fúria, assim, é de grito, e eu fiquei me questionando muito, gente, onde arrumaram essa imagem, né, de conseguir pegar esse momento. E aí depois eu achei um post no Facebook da mesma foto, num ângulo mais aberto, que é ela gritando gol num jogo do Brasil do lado da filha dela. Então, quando a gente fala aqui dessa manipulação de cenário para parecer que você tá num nível muito acima do real ou do próprio, acho que a capa, a foto da capa já deixa isso tão claro que é muito irritante.
É uma escolha você omitir isso do leitor. Da onde foi tirada essa foto e usar isso num contexto, né? Dizer, ah, ela tá brava, ela tá descontrolada, ela tá nervosa, pra sugerir que ela tá, tipo assim, com medo da situação política, pra mim é você enganar o leitor. Começa por aí, porque você pega uma foto dela fora de contexto, de 2 anos atrás quase, e diz, coloca fúria quando é o momento de, digamos assim, de êxtase. Já começa por aí.
Não, e mesmo
como
que fosse um momento de fúria, né? Você pega, exato, o Bernardinho e ele é o ícone porque ele grita com as pessoas. E, sim, assim, não, fora é isso, questionado, entendeu? Fora então, isso, assim, são 2 pesos e 2 medidas. Muita gente lembrou do Dunga, porque já teve uma capa do Dunga, e pro Dunga era o dom da fúria, né? Então, assim, na mesma expressão corporal, uhum, o mesmo gesto, né? Tirando o fato de que o dela, eles pegaram um momento em que ela estava gritando gol, porque, evidentemente, eles não tinham como pegar o momento em que ela estava sendo abusiva, né? Mas o que eu quero dizer é, além de ser desonesto, ainda que eles pegassem o momento em que ela está sendo abusiva, é diferente, entende? Porque eles pegam momentos de abuso, uhum, que é um homem fazendo, e aí ele está exercendo autoridade. A mulher está sendo louca.
Exato. E tem uma coisa também nessa matéria que é muito incômoda, que ela transforma em pauta um comportamento que, enfim, como vocês disseram, não é uma coisa desejável, mas é uma coisa comum, né? Pessoas que são chefes e têm, enfim, acessos de raiva, brigam com as pessoas, são duras, não são necessariamente, né, educadas, e transforma isso numa pauta, na capa de uma revista nacional, num momento grave político, e fazem sugestões com base em offs, né? Off, para quem não conhece o termo de jornalismo, é informação sem citar a fonte, porque a pessoa não quer ser citada. Quer dizer, se alguém me conta alguma coisa, eu não cito. Eu digo assim, um assessor próximo disse que, um conselheiro dela disse que... E aí você desvirtua a notícia, porque você não está dando uma notícia, você está dando um perfil psicológico de uma pessoa. E porque ela é mulher, e aí eu também acredito nisso, dando um pouco de opinião, porque ela é mulher, ela é tratada como louca. Porque ela tá, enfim, ela age de um certo jeito.
Vou te provocar.
Por favor.
É porque ela é mulher ou é porque ela é meu inimigo político?
Acho que
porque,
as duas
assim,
coisas.
Eu quero atacar, então eu chamo o Lula de bêbado. Isso. E ela eu chamo de louca. Mas não é. Assim, eu uso armas diferentes pra atacar pessoas diferentes, porque eu vou atacar onde dói. Mas eu tô atacando ela porque eu quero que ela caia e eu uso o jogo mais baixo que tem. Agora, o que é interessante de mostrar, eu acho que é mais a gente entrar nisso. Por que que quando ataca a mulher, ataca com isso? Por que que te chamam de louca? Acho que é aí que a gente entra na discussão, entendeu? Por que que pra você tirar a autoridade de uma mulher, por que que pra você desacreditar ela em público, você chama ela de louca? Porque isso todas nós passamos no privado. Sim. Em todo relacionamento, o cara não te liga, o cara não sei o que, você fala, ah, mas, gente, mas o que que tá acontecendo? Você é louca. O cara dá perdido, não sei o que, você é louca.
Não dá pra conversar com você desse jeito. Olha o jeito que você tá. Não dá pra falar com você. Então, acho que, de alguma forma, todo mundo já ouviu isso em algum momento.
E no trabalho, assim, quantas vezes você já ouviu se referir de alguma pessoa no trabalho, ela é louca, entendeu? Quantas vezes você escutou isso em relação a um homem? Olha a proporção disso, entendeu? E realmente, assim, isso é muito usado pra desqualificar uma mulher do debate, assim, porque você pode ter críticas à pessoa, um outro tipo de crítica, de tipo, ela não sabe o que ela quer, ela pede uma coisa uma hora, outra hora ela quer, pede outra coisa, ela não é educada, ela, enfim, são críticas pontuais. Você chamar de louca é uma outra coisa. O que que significa você chamar de louca, Cris?
A gente conversou com uma psicóloga que foi muito gentil. Eu queria agradecer a Joana Penteada e a Tássia, que me colocou em contato com ela. E eu queria ler essa aspas na íntegra, porque ela é realmente muito boa. A desconstrução clínica do termo loucura é simples. Não é um termo diagnóstico, é uma construção social mutável, dependendo do contexto histórico inserido. O louco é o inábil, aquele que não serve à produtividade. Isso muda de época para época. Tem uma questão da loucura que está associada tanto à psicose, que são os transtornos mentais graves, quanto à histeria, que é socialmente associada ao feminino, ao lugar em que a mulher ocupa, que é o lugar da frágil, da submissa, e que se ela sai do modus operandi, logo lhe é atribuído esse papel de desequilíbrio, de que está inábil para viver em sociedade. Então é por isso que é tão grave chamar alguém de louco.
Mas você tocou num ponto importante, na minha opinião, Cris. É chamar alguém de louco ou chamar uma mulher de louco? Porque se a preocupação fosse, estamos chamando alguém de louco, eu levaria mais a cabo essa preocupação. Agora me parece muito um discurso preocupado, sim, com um assunto que está muito relacionado ao feminino. É quase que, olha, ela é mais frágil, então quando ela ouve louca, soa mais alto do que quando ele ouve louco.
Não, deixa eu falar por que eu acho que não, tá? As mulheres foram historicamente internadas quando elas ousavam ter opinião e ousavam não obedecer. Então, por isso que, assim, historicamente é mais pesado pra gente. A gente foi silenciada e ainda é muito silenciada em torno do louco. Então, se você é louca, eu não preciso te ouvir, eu não preciso te escutar. É o que eu falei, é desqualificar. Eu acho que, sim, você pode usar esse argumento, como a gente até falou no início, pra desqualificar um homem. Ah, tipo, esse cara é louco, eu não preciso escutar. E raramente acontece, mas acontece também.
Mas a gente estaria falando aqui no Mamilo se fosse pro Lula?
É justamente por isso, porque quando você reforça um estereótipo onde você tá ao longo de muitos anos tentando se livrar dele e vem uma publicação que tem um alcance muito grande e volta lá atrás e te associa a um estereótipo que você tá lutando para tirar, ele é usado para desqualificar outras mulheres.
Exato.
Não foi a Dilma ali,
não.
Foram todas as mulheres. Exato. Porque aí você fala, tá vendo, é frágil, tá sob pressão, não dá conta.
Exato.
Tá tomando medicamento. O que,
aliás,
é um outro problema.
Exatamente.
O que é um outro problema em 2016 é a gente querer desqualificar alguém porque tá usando medicamento.
Agora,
isso é um desserviço. Isso é um desserviço para as pessoas que estão em tratamento de depressão,
pânico,
de pânico.
Quantas estão em síndrome de pânico?
Uma série de problemas de saúde que hoje as pessoas tomam medicamento para ajudar e isso ser usado contra você.
Tony Soprano, tendo que tomar remédio. Alguém vai falar isso? Faz uma capa do Tony Soprano. Desequilibrado.
A máfia desequilibrada.
A máfia desequilibrada. Não existe essa possibilidade, gente. Tem homem que toma remédio, mas isso nunca vai ser mencionado numa entrevista, num perfil. Fulano toma remédio, tarja preta pra dormir. Fulano,
e
o remédio
falar
acho
que não
tá
fazendo efeito.
O que é isso, gente?
Então,
que
assim,
falta de respeito.
Eu acho que quando a gente volta muito, muito lá atrás, a gente começa com o exemplo das bruxas. O que que é a bruxa, tirando o personagem das histórias, mas é uma mulher que assustava. Por quê? Porque ela tinha conhecimento, porque ela sabia lidar com a natureza.
Porque ela não tinha medo e ela não estava dominada.
E aí, o que que era feito com ela? Ela era queimada, porque ela era louca. E todas as outras mulheres que discutiam, que não seguiam aquilo que estava imposto para ela, o que que a gente faz com essa mulher? Ela é louca. Como ela pode querer isso? Então você vem ao longo dos anos falando, não, gente, não é que eu sou louca. Sabe o que, que é? Eu sou um ser humano normal. Eu tenho falhas e tenho capacidades muito idênticas aos homens. E aí você vai, ano após ano, fazendo isso. Só que ainda tem um monte de gente que fala, ah, mas é louca. E aí vem uma capa de revista falar isso, entendeu?
Mostra outros casos que eu acho que é bom de mostrar.
É legal isso,
mostrar.
Porque não é só a Dilma, não. A gente viu capa com a Hillary Clinton num momento de grito também. E ela tava em púlpito, ela tava fazendo um discurso. Tem uma capa com a Angela Merkel.
Fala o título dessa capa, que é ótimo. Olha o título pra você ver qual é a diferença quando você fala de mulher e homem. É assim, não me admira o Bill ter medo. Tem uma imagem dela discursando, é um discurso político, um discurso que ela tá inflamada, mas inflamada, apaixonada sobre o tema que ela tá defendendo. E assim, essa leitura, ai, coitado do marido dela... Gente, passa na cabeça de alguém colocar quando o Cunha faz aquele vocifera, enlouquece, né? Coitada da mulher dele.
Bolsonaro.
Isso faz sentido uma manchete dessas? Não, ninguém faria uma manchete dessas.
Mas não é só unissex, né? Não faz sentido pra nenhum dos lados.
Não faz.
É esse o meu ponto.
Não,
os 50% são super válidos, mas os outros também. Eu comprei a revista, a hora que você abre, tipo... Gastou papel. Mas, e não só ela, eu fiz questão de ler outras matérias se referindo a homens. Vou te citar um exemplo. O ministro ficou magoado com o Lula.
Tipo, eu não tenho
magoado
idade para estar magoado.
Foi
isso.
O termo utilizado pela revista. Então,
isso
você
é mais jornalismo.
Que é um desserviço. Gente, se vocês imaginaram, ouvintes, que eu estou desmerecendo o tema, não, é super importante. E aqui tem outros exemplos que vão endossar. A minha questão é ruim. Se foi pra mulher, pior ainda, mas é péssimo. É de... Leia de cabo a rabo a revista, não sobra quase nada.
Continuando nessa linha, tem uma capa com a Angela Merkel, metade robotizada, então ela parece um ciborgue, ou seja, essa mulher não tem sentimento.
A líder mais perigosa da Europa, entendeu? De novo, é só falar assim, não é o mesmo tratamento, entendeu?
E eu concordo com você que não é o mesmo tratamento, e nessa discussão eu vi muito contraponto com quem? O primeiro contraponto, até que tava na pauta, mas já tinha ouvido antes, é... Poxa... Mas ela é desequilibrada e Getúlio Vargas suicidou.
Sim.
Ele cometeu suicídio. Então por que você chama ela desequilibrada e ele de herói? Aí eu fiquei pensando, vamos esquecer os sexos, vamos pensar no comportamento. Se eu ajo de forma equilibrada, sendo homem, mulher, homossexual, é desequilibrado. Tem um padrão médico para desequilíbrio. E o Getúlio Vargas foi desequilibrado. Dar cabo da vida, você pode, pelo padrão médico, é o ápice do desequilíbrio. Agora, a gente está querendo desmerecer algumas atitudes ou ser mais brando com algumas atitudes porque elas são masculinas. Esse é um erro inegável. Agora, se a gente não puder entrar mais no mérito das coisas ou criticar as coisas por causa do sexo, fica
não,
muito complicado você trabalhar.
Mas não é isso. Mas, por exemplo poderia ser uma capa chefe abusiva.
Isso.
Aí tudo bem.
Não, ou...
É por isso que eu fiz o disclaimer antes. Se você fizer uma capa, por exemplo, chefe abusiva, então, o que a gente vê, a gente fala muito sobre como a gente não pode, é o estilo antigo de liderança, que é a liderança no grito, que é a liderança no medo, que é centralizador e nananã. Isso é uma crítica à gestão e poderia ser feito com a qualquer pessoa.
Sim.
Isso não é gaslighting. Gaslighting é te chamar de louca. É tirar as coisas de contexto pra você justamente parecer louca e pra te desqualificar. Entendeu? Então não é o problema. Não tô dizendo que o que ela fez foi certo, mas eles não estão criticando ela. Eles estão usando uma arma que é usada há muito tempo contra a gente pra silenciar ela. É só isso.
E aí... Você desqualifica todas as atitudes dela.
Sim.
Não é só
um
ato, né? Você qualifica aquela pessoa como
explicou
louca.
Melhor.
Então tudo que ela disser, ela é louca.
Perfeito.
Tudo que ela fizer, ela é louca.
Perfeito.
Tudo que ela
explicou
fez,
melhor.
Ela é louca.
Explica melhor, porque é exatamente isso, porque uma crítica seria uma crítica pontual àquele comportamento. Quando eu te chamo de louca, você saiu, entendeu?
Você perdeu todo o crédito. E aí tem uma questão importante que a gente... Muito bom falar isso, principalmente porque você levantou esse ponto da crítica. Você pode falar que tecnicamente eu fui incorreta, que o meu estilo de gerência não é bom. Você pode pontuar mil vezes coisas que eu fiz de uma maneira incorreta. Ali eu falhei, ali eu devia ter feito isso, aquilo. Isso acontece todo dia no trabalho. Da pessoa apontar um problema que teve ali no trabalho. Foi realmente falha sua e todo mundo falha. E não ser bom tecnicamente é uma coisa. Ser louco é outra.
Eu acho que essa discussão que vocês trouxeram até anteriormente, eu achei super válida, porra. Como a gente tem que ter responsabilidade com a palavra? Pro homem ou pra mulher chamar alguém de louco? Eu trabalho, a maioria das pessoas com quem eu tenho contato ainda é do sexo masculino, infelizmente. Seria melhor se fosse ao contrário. Mas muitas vezes eu cheguei pros bodes e falei, cara, esse cara é louco. Ele quer que a gente trabalhe mais do que pode. Esse projeto foi mal vendido. Esses caras são loucos. E eu fiquei pensando, puta, normalmente os sócios com quem eu trabalho são homens. e eu sempre chamei de louco, e se fosse mulher eu chamaria de louca também, não com a conotação do gaslighting, mas hoje, ouvindo esse lado de quem sofreu historicamente, me traz, puta, preciso ser mais cauteloso pra não usar com ninguém, porque eu acho errado só não usar com elas, porque aí não, você fragiliza.
Não é a ideia, o que a gente tá falando assim, geralmente não usam pra homem, por isso que é um problema quando é pra mulher, mas não é pra usar com ninguém.
Eu acho que a gente já fez isso em outras situações aqui, principalmente quando a gente falou de racismo, quando você contextualiza a palavra, ela ganha um peso muito maior. Então, quando você contextualiza esse termo, é aí que começam as discussões entre é força de expressão ou é crime, o que que é, e ele pode até ser tipificado em injúria, dependendo do tipo de processo. Se alguém, por exemplo, eu te demito porque eu falo que você é louca, então prova agora que eu sou louca. Então, isso pode ser realmente tipificado como crime. Nós carregamos muitas forças de expressão sociais que vem desse passado carregado desse monte de preconceito. Então, quando eu te chamo de uma coisa que não tem um peso histórico para você, ele não te dói tanto. Quando eu chamo de algo que tem um peso histórico, isso realmente é uma afronta. É um desrespeito e é um reforço de algo que a gente já devia ter esperado, entendeu?
Sim.
Agora, teve um outro caso essa semana que foi interessante porque traz um contraponto, porque assim, justamente, você pegou um outro espectro, né? Pessoas que estavam defendendo a Dilma, às vezes trocaram a roupa e colocaram a roupa de algoz pra atacar uma outra personagem que também teve um comportamento, eu diria, um pouco histriônico, que foi a advogada Janaína. O que foi isso, Cris?
Teve um discurso, então, da Janaína, que é uma das advogadas que impetraram o pedido de impeachment. Claramente, ela é contra o governo e ela fez um discurso muito efusivo. Ela também é professora de direito penal, então esse discurso acabou acontecendo na USP. E, na sequência, isso foi pro ar e aí começou uma discussão idêntica. Ela começou a ser atacada, ela começou a ser chamada de louca, os mesmos impropérios aconteceram. Inclusive, pessoas que foram lá e taguearam, isso é machismo, foram lá e expuseram essa mulher. E existe aí uma diferença muito interessante entre as duas situações, apesar das similaridades. E melhor do que nós, a Márcia Tiburi fez um vídeo explicando um pouco sobre o comportamento dela e também sobre as diferenças entre a capa e essa situação, e é o que a gente vai ouvir agora.
Muitas pessoas saíram a dizer pelas redes sociais que ela tinha enlouquecido, que ela estava possuída. A performance envolveu alteração do tom de voz, uma gesticulação bastante intensa, os cabelos, a roupa, havia um esvoaçamento dos cabelos e da roupa, alguns socos no ar. Enfim, tinha uma verdadeira iconografia do irracional que causou espanto, que causa espanto em quem se dispuser a estudar um pouco da fenomenologia do poder. Bom, o gesto, por exemplo, de girar a bandeira do Brasil no ar e depois soltá-la com força na frente, ali no próprio palanque, parecia, na verdade, muito mais uma tentativa de sinalizar um poder pela força bruta. É muito aquele tipo de poder que se exerce na fala, no discurso, em cima dos palanques, nos estádios de futebol, que é muito comum de ser exercido pelos homens, quando os homens gritam, quando eles suam, quando eles se contorcem, quando eles pulam, quando eles se agarram, se abraçam. Só que os homens, eles têm cabelos curtos, eles não usam roupas esvoaçantes, então parece que não tem nada demais. Bom, agora, na internet, muitas pessoas se divertem com a performance, chamada por muita gente de bizarra. Outras pessoas se preocupam com o nexo que está sendo produzido novamente entre mulheres e loucura. Um nexo que continua atuando a revelia dos esclarecimentos feministas sobre esse tipo de procedimento machista da humilhação das mulheres a partir desse nexo com a loucura. Então, nós vemos o mesmo tipo de procedimento desse tipo de discurso, que é misógino, que foi o mesmo que aconteceu com a revista Isto É Machismo, e que está atuando nesse momento no senso comum, nas redes sociais, que ri justamente de Janaína Pascoal, porque parece que ela enlouqueceu, porque ela está parecendo uma louca transtornada, uma pessoa desvairada naquele momento em que ela discursava. Acho, nesse caso, que ela parece louca também por ela é feita, né? Ela é tratada como louca justamente porque ela é uma mulher, coisa que não se faria com um homem nesse momento. Os homens dificilmente pagam de loucos quando eles fazem coisas assim muito estranhas ou quando eles têm performances assim que beiram o irracional. Bom, qual o problema, então? O problema na apresentação de Janaína Pascoal não é que ela seja mulher, muito menos que ela seja, ou pareça, ou esteja momentaneamente louca. O que a gente poderia dizer apenas no sentido muito vulgar. Vulgarmente, a propósito, nós nos autorizamos a fazer essa reunião de aspectos, meio que por amor à piada, mas é também essa reunião de aspectos que dá base ao machismo estrutural que sustenta, afinal de contas, essas piadas. Portanto, a gente tem que melhorar um pouco a nossa questão, o nosso jeito de olhar para esse momento, enfim, que envolve essa personagem da nossa cena política. Qual é o problema real que a gente tem que enfrentar? O discurso de Janaína Pascoal não é o discurso de uma louca, é o discurso de uma pessoa que fala de um ponto de vista fascista. O conteúdo da sua fala era um conteúdo de ódio. Era também, ao mesmo tempo, um conteúdo muito pobre, digamos assim, que diante da falência da crítica, da falência do que dizer, as palavras de ódio, ainda que elas sejam fracas e pouco expressivas, elas tomam o lugar. Então, o histrionismo, na falta de argumento, gera esse tipo de caricatura política. Ela foi excessivamente histriônica justamente porque ela não tinha o que dizer, mas isso é muito comum na cena da política fascista. Então, aquilo que em nível estético é também o ridículo político, foi isso que a gente presenciou, que a gente assiste nesse vídeo que está circulando por aí. Ora, como as mulheres são muito mais controladas esteticamente, dá para compreender por que nós estamos prestando tanta atenção a essa pessoa e não a outros reis do histrionismo que fazem de tudo para aparecer, como, por exemplo, os Bolsonaros da vida, os Felicianos e os Cunhas da vida. Então, nesse caso em específico, ela chama atenção porque ela exerceu um momento de ridículo político, ela fez o papel do ator político como uma espécie de canastrão, que é muito comum. A maior parte dos representantes da política nacional são homens, existem poucas mulheres que têm voz. Ela é uma professora, ela é uma advogada que tem a sua importância no cenário, e ela usou isso de uma maneira caricata. Muito comum, aliás, na forma de exercer o poder da personalidade autoritária, que é o que a gente vem chamando de fascista. Bom, seja homem, seja mulher, ele atua, o fascista atua como se os outros não fossem capazes de entender o seu teatro, sua coreografia, como se os espectadores não fossem inteligentes ou sensíveis. No espaço político, esse histrionismo tem um propósito claro de mistificação das massas. A ideia de que o outro se curvará, que o outro será seduzido, que o outro vai aderir a uma demonstração de força física e verbal e irracional, é o que move o sujeito na hora de fazer um discurso tal o que, como esse que nós assistimos naquele momento. Então, no extremo, pastores neopentecostais, políticos neopentecostais ou autoritários, simplesmente fazem o mesmo que essa personagem em questão fez. Gritam, urram, sapateiam, xingam, produzem, enfim, peças publicitárias, manchetes de jornal, capas de revistas, notícias falsas, operações policiais, julgamentos espetaculares. Eles fazem tudo ao mesmo tempo com a intenção de demonstrar força, e uma força que tem que ser sempre espetacularizada, sempre tem que ter uma alta carga de histrionismo. Bom, agora, né, gente, deixemos as mulheres e os loucos fora disso. Hitler não era um louco. Vários dos nossos parlamentares, dos nossos juízes e dos cidadãos também não são, ainda que se esforcem muitas vezes por parecer. No fundo, eles aproveitam os lucros da imagem, que se torna uma mercadoria na era do capital, em que a inteligência está sempre em baixa. O fascismo conta com a nossa falta de inteligência.
Márcia, muito obrigada pela sua participação. Então, quer dizer, é muito importante esse cenário, até porque a terminologia é nova e toda essa discussão sobre o combate já dentro de uma linha de feminismo é nova. Então, entender essas nuances, essas diferenças que existem, eu acredito que é realmente muito importante. É um crescimento para todos nós nesse aprendizado.
Cris, é super importante a gente analisar que demonstra um comportamento, aí eu vou dizer, ensandecido de uma parte que está tendo que ir para a pessoalidade, para combater de forma...
Não argumentos, mas a pessoa, né?
de forma vil, maldosa, pra bater na pessoa, porque nas ideias você não consegue mais chegar ao conteúdo. Então você tem que bater na pessoa e desmerecer tudo o que ela tem feito.
O que eu acho que é pior ainda, mais baixo ainda, é que não faltam ideias, não faltam argumentos. É que batendo na pessoa você tem mais cliques. Então num momento de paixões... num momento em que a revista tá indo pro buraco, sim, não tem tiragem nenhuma, não vende nada, ela é irrelevante. Cite as três últimas capas da Isto É. Cite alguma capa da Isto É do ano passado que você lembra. Ninguém fala dessa revista, ninguém lê essa revista. Então, assim...
Eu quase ganhei um beijo da velha da banca por estar comprando aquela revista. Foi claramente assim, cara, você vai comprar... Você tem certeza que você vai comprar uma Isto É?
Ou seja, não é falta de argumento. Isso foi baixeza, caça-clique, né? Que a gente fala na internet, que é claro que batendo na pessoa, nesse momento em que a gente tá, você vai ter mais leitores, vai ter mais gente comprando, então sim.
E a gente tem o maior problema disso tudo, que é desviar o foco da discussão que realmente é necessária. Vamos então pro farol aceso? Vamos começar com as visitas novas?
Bora.
Diz aí.
Bom, eu tenho uma listinha boa aqui de recomendações. Primeira é um podcast também, pra ficar no tema aqui, que chama On The Media, que é de uma rádio de Nova York, que chama WNYC. E é um podcast sobre mídia, sobre jornalismo, mas não é só para jornalista. Eles comentam os assuntos de uma maneira abrangente, eles explicam as coisas, qual é o contexto, por que é importante. O último episódio, por exemplo, dessa semana, é sobre os papéis do Panamá. Foi onde eu descobri muitas das coisas que eu contei aqui para vocês, então eu recomendo muito para quem está interessado nesse assunto, como complemento aqui ao Mamilos, esse episódio do On The Media, mas vale a pena assinar, porque toda semana eles fazem coisas muito, falam de coisas muito legais, são muito bons. Outra recomendação, já que a gente falou de loucura e dessas coisas, é um livro que chama Meus Tempos de Ansiedade, de um jornalista americano chamado Scott Turow. Ele fez um livro-reportagem sobre a ansiedade, fez o histórico dela, ele conta do caso dele também, ele é um ansioso crônico, já passou por vários tipos de tratamento, não dá certo, depois dá certo, ele passou mal no casamento dele, acho que ele abre o livro escrevendo sobre isso, e é um livro muito interessante para você entender de onde vem as definições do que é loucura, do que é doença mental, depressão. Você vê que ao longo dos anos, das décadas, vai mudando o que é considerado um problema ou não. É bem legal para quem se interessa pelo assunto. E por último, eu quero recomendar vender o meu peixe aqui.
Muito bem.
O Me Explica. Vocês podem acompanhar o Me Explica por vários canais, assim como vocês têm vários canais, a gente também tem. Que é o site www.meexplica.com. Tem no link aí da pauta, vocês podem achar. E toda semana agora, toda segunda-feira, eu tô fazendo uma transmissão ao vivo com o Facebook Live.
Ai, que legal! Eu tava vendo hoje disso.
Você viu?
De Facebook Live.
É legal, assim, você faz uma transmissão ao vivo, as pessoas são avisadas na página, quem curte sua página recebe uma notificação, e as pessoas mandam perguntas ao vivo, enfim, é bem divertido, e o vídeo fica arquivado, então fica um programinha pronto pra você.
Ah, legal.
Eu quero convidar todo mundo pra acompanhar na semana que vem, ainda não sei o tema, porque o noticiário é dinâmico, mas eu devo dizer que já falei sobre crise política duas vezes, então não se surpreendam se a crise política for o próximo tema. E é isso.
Muito bom. Quer falar, Ju?
Falo. Sobre o tema, eu tenho um conto pra indicar, é super rapidinho de ler, que tá em domínio público, você pode baixar, a gente até vai botar o link na pauta. Chama O Alienista, do Machado de Assis, pra entender por que que é problema sair taxando os outros de louco. Queria indicar também uma série da HBO que eu assisti essa semana. Ela é bem curtinha, na verdade é uma minissérie, tem 6 episódios só, eu acho. Chama The Jinx, The Life and Deaths of Robert Durst. Uma série muito interessante para mamileiro testar realmente na prática todos aqueles nossos princípios de ampla defesa e contraditório. Porque como é difícil quando tá na cara da pessoa que ela é culpada e você tem que provar, o ônus da prova é seu. Então é muito sofrido, é muito interessante, vale a pena assistir. E por último, já que os tempos são tão tensos, os assuntos são tão tensos, eu assisti um filme delicioso. Chama Spy, é da Melissa McCarthy. Melissa, muito obrigada por me fazer feliz desde Gilmore Girls. Você, assim, ó, não posso nem dizer quantas horas de felicidade que você já me deu. Esse filme Spy é incrível, pra rolar de rir. Leve, não pesa uma grama o filme. É pra, assim, sabe aquele dia que deu tudo errado no trabalho? Que você brigou com todo mundo? Que você tava muito cansado? Que nada que você fez deu certo? Que o noticiário tava horrível? Que você quer desligar o cérebro, desligar a chavinha? Assiste esse filme que é sensacional.
Bom, Dani?
Minha dica hoje vai para um pouquinho mais local. É dar uma força pro professor de trompete. Eles vão tocar com uma big band em Campinas, na Concha Acústica do Taquaral, com a Rosa Passos. Então, quem tiver a oportunidade, domingo à tarde, às 16, excelente programa.
Boa. Eu vou aumentar a carga feminista no programa hoje. Mas é que aconteceram duas coisas super legais que eu queria dividir e tem um pouco a ver com o tema. O primeiro é uma página no Facebook que chama As Minas da História. E a gente vê uma história contada com grandes personagens masculinos criando, conquistando, exercendo uma liderança. E a gente pensa, como é nato isso, né? E na verdade é pouco retratado o papel da mulher nessa construção. E essa página é uma utilidade pública, porque ela conta o desempenho da mulher em diversos setores, trazendo um pouco dessa história de contexto muito bem elaborado. Então, meninas que fazem essa página estão super de parabéns. Eu dou essa dica para seguir, não só seguir, mas assina a notificação, porque a cada história nova que chega, você fala, como eu conheço pouco sobre isso. Então, é muito enriquecedor. O segundo vem de encontro ao tema que a gente conversou, é o filme do Tim Burton, Olhos Grandes, que é um filme doloroso e mágico, né? Porque ele tem essa facilidade de criar esses universos, mas ele conta a história de uma artista plástica muito talentosa que não tinha espaço e ela acaba cedendo o nome, a obra dela, para ser assinada por um cara, porque aí ela ia conquistar espaço no mercado. Óbvio que chega uma hora que ela quer assumir a obra, mas ele roubou a obra dela. Então ela sofre uma relação abusiva e muito depressiva, porque aquela beleza, e é uma história real, aquela maravilha foi ela que criou. Mas tudo fica pra ele, todo o mérito. E ela é taxada como louca, porque ela fica reclamando o direito de autoria daquelas obras. Então acho que dá pra entender um pouco esse contexto e como isso prejudica as mulheres se livrarem desse estereótipo e fazer parte dos minas da história. Então, é bem legal isso, bem enriquecedor, vale a pena. É isso, temos um programa?
Temos um ótimo programa, eu diria.
Fica gostosa a sensação de ter recebido um delicioso convidado novo, a nossa prata da casa, e a gente tem uma surpresa agora no final para as pessoas, né, Ju?
Temos uma surpresa, agora nós vamos contar com uma ajuda especial. Nós importamos diretamente do milkshake chamado Wanda, o maravilhoso, o suprassumo, o delícia.
O suculento. Dantas!
Ei, dá oi pra galera, Dantas.
Vem cá, aqui. Dantas.
Oi, gente, estou aqui também.
Seja bem-vindo ao Mamilos, fazer parte da nossa equipe, ajudar a gente a fazer conteúdo cada vez melhor. O Dantas vai pôr ordem nessa casa.
É isso aí.
Beijo.
Beijo.
Beijo, gente.